Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos no último capítulo do livro Morte. Ela está estudando a fisiologia da morte. Então ela estava falando das sereias, né? No livro Odisseia, de Homero, as sereias estavam com inveja de Ulisses, que foi o grande lutador lá da Guerra de Troia, né? Então estava com inveja dele porque ele era mortal. Ele ia ter um tempo que ele ia embora. E elas, sereias, eram imortais no corpo físico, ou seja, não saíam nunca do corpo físico. Então a gente tem hoje consciência, a gente sabe, né, que o cérebro é um grande limitador das expressões do espírito, apesar de ser um órgão extremamente útil e necessário. Mas ele é um limitador, né? Tanto é que nós temos que ter o sono para sair do cérebro, para poder expandir mais o entendimento. Os espíritos dizem o que a gente aprende aqui em 10 anos lá e em 1 hora. Então tem que ter essa saída. Então precisa saber que ficar aqui no corpo físico pode ter suas consequências, mas não tão agradáveis, né? Mas vamos lá. Isso é o futuro que vai resolver, certo? Eu pedi para vocês pensarem a respeito, né? Então o futuro é que vai dizer para nós. Por outro lado, nas viagens maravilhosas de Gulliver, este visita um país no qual, em cada 100 anos, nascia uma geração de imortais físicos. Como era natural, Gulliver desejou conhecer alguns daqueles que haviam superado a fatalidade biológica, sendo levado a uma enfermaria onde estavam os macróbios multisseculares, em estado deplorável de degeneração orgânica, com os membros deformados, decompondo-se em vida, em razão da putrescibilidade da matéria de que se constituíam. É de todo inevitável a desorganização dos tecidos fisiológicos em face da transitoriedade de que se constitui. Após o nascimento do corpo, a fatalidade biológica responsável pelas transformações leva-o ao amadurecimento, à velhice e à morte das suas formas. Neste mundo relativo, toda organização tende à desagregação imposta através da lei de entropia, responsável pela qualidade de desordem de qualquer sistema. A entropia é o caos, né? A desordem do sistema. Dessa maneira, toda forma organizada marcha para o caos. Não poderia o corpo humano, em caráter de exceção, encontrar energia suficiente para uma infinita permuta de calor que se fizesse responsável pela manutenção do seu sistema, da sua organização molecular. É necessário que haja a morte orgânica a fim de que ocorram alterações, aperfeiçoamentos, tendo sido por meio do processo nascer, viver, morrer, que as formas aprimoram-se através dos milhões de anos em sucessivas experiências, agasalhando o princípio espiritual que as vem modelando na busca de melhor estrutura e mais perfeita harmonia. Então aí está, né, a nossa Joana dando para nós, né, essa informação, né, de que tudo tem que mudar, tudo tem que transformar. Assim também o corpo vai ter que fazer suas transformações e nós, espíritos, também teremos que fazer nossas transformações. Isso aí é um estudo bem de nível superior, tá, minha gente? Isso no passado era estudado às 7 chaves nas escolas iniciáticas e hoje está aqui conosco, abertamente, certo? Então, minha gente, não vamos ficar assim, sabe? Dando opiniões sem um estudo. Não é bom, certo? Não é bom, não. É bom a gente estudar, combinar, fazer conversar, sabe? Reunir um grupo de pessoas, por exemplo, assim, não vamos fazer um estudo definido. A gente vai reunir um grupo de pessoas, vamos lançar um conhecimento ali. Cada um vai passar uma coisa que estudou, que aprendeu. É isso, é essa conversa majestosa que faz o crescimento humano. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente precisa de nascer em sociedade, viver em sociedade, né? Aí os espíritos dizem, claro que sim, ué, lógico. Para que Deus deu a fala ao homem? Não é para eles se comunicarem? Para passar experiências um para o outro? Então aí está, a gente fazer esses encontros, né? Bom, continuando aqui, olha, morre uma organização celular, facultando o surgimento de outra. Como acontece com o planeta vergastado pela tormenta que logo após se renova com exuberância. Lindo isso, né? A gente às vezes vê, aqui na minha terra, em Juiz de Fora, aconteceu um dia, já tem muitos anos isso, teve uma chuva, que nós temos um morro, que ele circunda quase que a cidade, fica numa boa parte da cidade, chamada Morro do Cristo. Então ali era uma vegetação bonita, depois da chuva que ficou tudo devastado. Nossa, ficou feio, aquelas árvores todas caídas, aquela coisa toda. Ficou ressecado, ficou feio mesmo. Não demorou muito, aquilo estava tudo verde, lindo, maravilhoso. Então pensou assim, está vendo o que era um grande transtorno, uma grande tormenta? Olha que se transforma, né? Essa sombra, conforme Platão denominava o corpo, é temporária residência do ser, o espírito imortal. A construção, porém, é apenas aparente, porquanto as moléculas que o constituem voltam a reunir-se formando outras expressões materiais. O aniquilamento é pobre visão dos débeis órgãos dos sentidos. O importante dessa forma, durante a existência física, não é a durabilidade em que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, exornando-a de beleza e de alegria. O temor da morte, por um lado, é resultado de atavismos arcaicos, dos pavores, das forças ignotas da natureza, quando o homem primitivo lhe sofreu o terrível guande dos medos das eternas punições, sem misericórdia nem compaixão, das fantasias perversas que foram inculcadas através dos milênios na mente humana. Por outro, é também o receio do enfrentamento da consciência que se desvela, por ocasião do renascimento espiritual, além das cinzas e do pó orgânico, desnudando o ser. Ainda pode resultar da cultura materialista, que a considera como o apagar da memória, da inteligência, o destruir da razão. Dessa maneira, o retorno ao nada. Nós falamos ainda há pouco sobre isso, né? O retorno ao nada. Então, nós tivemos nas nossas culturas antigas esse medo da morte, sabe? Esse receio. E quando chegou aí numa fase da evolução humana, nos séculos passados, aí criou-se então essa coisa, né? Que você vai morrer, vai acabar, que não existe Deus, sabe? E isso complicou ainda mais a nossa convivência com a morte. Mas eu posso dizer para vocês, assim, de estudos realizados com outros autores, com antropólogos, que muita gente aí antiga, primitiva, sabia que não morria. Tanto é que eles tinham cultos aos ancestrais. Ué, vocês faziam culto aos ancestrais é porque sabia que o ancestral estava vivo. Eles faziam perguntas aos ancestrais. Tinham ritos para isso, celebrações para isso. Então, por que que estavam perguntando aos ancestrais? Ah, mas o ancestral morreu, acabou, vai perguntar o que o ancestral? Sabe? Então, não é bem assim que esse pessoal aí pregou, não, viu? Tem que entender que a gente tem uma história. Sabe, hoje nós conhecemos alguns autores extraordinários, pessoas que dedicaram uma vida toda a fazer pesquisas. E eles têm nas mãos, eles deixaram para nós, muitos já desencarnados, eles deixaram para nós, assim, conhecimentos profundos, que a vã filosofia humana não pega. Aí você vê aí uma pessoa bonitinha, né, todo engravatadinho, ou uma moça muito bem vestida, para falar uma coisa na televisão que não tem esse fundamento histórico, antropológico. Quando você fala assim, ah, vai ter um programa, um documentário, ninguém quer ver. Todo mundo quer ver aquelas mocinhas bonitinhas, os mocinhos bonitinhos, né? Aquelas coisas fugazes, né? Do cotidiano. Mas não querem conhecer, não querem estudar. Eu vou deixar para vocês o nome de um grande antropólogo. Ele tem 6 livros em PDF grátis na internet, você pode baixar, né? Ele chama Mircea Eliade. Tá, comece a ler o sagrado e o profano. Você vai ver o que que nós, de onde nós viemos aqui como espíritos em evolução. É extraordinário o trabalho dele, como Campbell, como Will Durant, sabe? E outros tantos aí que se colocaram a estudar profundamente a sociedade, sem nenhum viés político ou partidário, nada disso. São viés de estudos, sabe? De estudo. Eu gostei, por exemplo, do Will Durant, quando ele fala assim: para se ter um capitalismo com força, é preciso ter inteligência. E para se ter um socialismo com virtude, precisa-se de muita moral. Olha que legal. Quando eu li isso no livro, num dos livros dele, eu falei: gente, é isso mesmo. A gente fica aqui brigando por partidos, é isso, é aquilo, mas a gente não entra na questão, não analisa profundamente, a gente vai pela conversa de outro, que quer, que já é partidário, que já está de um lado, não está do outro. Não, você tem que analisar, você é você, você é o centro. Quando você estuda Mircea, por exemplo, você vê que ele fala muito do centro do mundo. Cada um de nós está no centro do mundo. Esse é o ponto de partida. Estou no centro do mundo, eu sou o centro. Então, o que vem são laterais que eu tenho que analisar, certo? O importante dessa forma, durante a existência física, não é a durabilidade em que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, exornando-a de beleza e de alegria. O temor da morte, por um lado, é resultado de atavismos arcaicos, dos pavores das forças ignotas da natureza, quando o homem primitivo lhe sofria. Né? Mas o quimismo cerebral, por mais se estabeleçam teorias em torno da sua responsabilidade na construção do pensamento, da consciência, da razão, não consegue oferecer a visão real em torno da lógica do existir, dos raciocínios abstratos, como resultado de conexões, né, neuronais, facultando elucubrações e concepções audaciosas. Então, o que eu estava falando, o cérebro, por melhor que ele seja, por mais tranquilo, mais saudável, né? Mas ele é limitador, é bem limitador. Então é preciso que a gente entenda assim. Nós estamos numa caixinha, né? Chamada cérebro, a gente tem essa caixinha e ela limita muito. Tanto assim que se a gente vê um espírito desencarnado, sai correndo de medo, porque não deixa você entender que é natural a existência de um espírito desencarnado. É natural. Mas aí ele cria toda uma ilusão, uma fantasia de que aquilo é um sobrenatural. Aí quando Allan Kardec começa o livro lá, o Livro dos Médiuns, ele vai estudar isso, do maravilhoso e do sobrenatural. Que não existe sobrenatural, existe naturalidade das coisas. Mas o cérebro muitas vezes nos engana, né? O cérebro não produz a mente, razão pela qual a sua morte não deve constituir motivo de temor. Então a mente é que vai subsistir, né? Que vai continuar. Transtornos depressivos graves também ocorrem com o efeito do pavor da morte, induzindo os pacientes a fugirem das reflexões saudáveis para mergulhar, embora sem o desejar, naquilo que receiam. A única atitude lógica diante da morte é a fixação na vida e nas suas concessões, experienciando cada momento de forma adequada, mesmo quando tudo aparentemente conspira contra essa atitude. No diálogo com seus juízes, Sócrates assim se expressa: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Porém, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade de reencontrarmos lá aqueles que já conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais ou não o são. Mas é tempo de nos separarmos, ou eu para morrer, vós para viverdes. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na introdução. Então, minha gente, vamos refletir sobre esse texto aí do Sócrates? Né? Que beleza, às vezes. encontrarmos aqueles entes tão queridos que já estão lá nos aguardando. Fique com Jesus. Muita paz para você.